bem, está na Terra Nova, são 7:02, começa aqui uma nova série do programa Falar Claro na Terra Nova, com Manuel Rocha Carneiro em estúdio e António Pinho. A última emissão, data de 16 de junho deste Falar Claro, portanto já lá vão uns meses. É um programa que debate a atualidade nacional e internacional. Bem-vindos, vamos quinzenalmente, enfim, ocupar tempo de antena na Terra Nova. Um bom fim de tarde para ambos. Começamos hoje, sugeria, pelo António Pinho.
Muito bem, muito boa tarde a todos, aqui no estúdio e a quem nos ouve. De facto, tivemos aqui umas férias assim ao estilo de férias judiciais, mas não significa que, enquanto há férias judiciais, não haja leis e justiça. Então, nós também, enquanto nós não estivemos, também o mundo foi avançando, não é? E pulando nas mãos de uma criança, Jogos Olímpicos pelo meio, umas coisas assim, dois Jogos Olímpicos, aliás, os Paralímpicos e os Jogos Olímpicos, enfim, regulares, digamos assim, os tradicionais, e uma série de acontecimentos por este mundo fora que foram ocorrendo. E, portanto, temos assim uma rentrée, e é uma rentrée hoje marcada naturalmente por um acontecimento positivo, interessante, enfim, que já ontem se conhecia, mas que hoje foi ainda não formalizado, mas enfim, oficializado, não é? Digamos assim, é que foi a eleição do engenheiro António Guterres para secretário-geral da ONU. E enfim, quer dizer, tudo além do notável feito que constitui a seleção, eu acho, nestas coisas, acho sempre piada ao processo. Quer dizer, mais do que, não é mais do que, mas os resultados são o que são. Enfim, quer dizer, neste caso foi um resultado positivo para as aspirações do engenheiro António Guterres e, enfim, e da própria, e do próprio país. Mas podia não ter sido, não é? Quer dizer, e a forma como, o que eu acho mais interessante no meio destas coisas, porque aprecio o processo, é de facto toda a envolvência, quer dizer, a forma como se vão justificando as posses, não é? Portanto, as teorias da conspiração, portanto, nós, por exemplo, este processo começou e era um dado adquirido, enfim, eu falo sempre do ponto de vista dos analistas cá em Portugal, não é? Que era muito difícil, era quase impossível, porque desta vez seria uma senhora e do leste da Europa, e portanto o engenheiro António Guterres não cumpria nenhum destes critérios, não é? Portanto, nem o leste da Europa, nem a senhora. E portanto imaginei logo, não é, o que é que seria noutras situações se a senhora, por exemplo, fosse portuguesa, não é? Quer dizer, machismo e não sei o quê, as cotas e tal. Portanto, desta vez isso era um dado adquirido. A toda altura, isso deixou de ser importante, porque o engenheiro António Guterres, de facto, foi vencendo as sucessivas votações, não é? Aquelas votações que se ia salvaguardando, que não eram vinculativas e tal, não é? Mas, na verdade, eram um bom sinal, um bom indício. Pelo caminho, não é? Quer dizer, quase no final do caminho, portanto, quem encaixava melhor nesta definição de senhora do leste era a presidente da Unesco, não é? que era búlgara, enfim, o António Guterres era o alto comissário de refugiados, a presidente da Unesco, não estou a ver bem a hierarquia da ONU, mas à partida seria no mínimo equivalente e tal, não é? Portanto, pelos vistos, a senhora, a presidente da Unesco, não seria a tal búlgara de serviço, e então apareceu outra búlgara, não é? Outra senhora búlgara, não é? Vice-presidente da Comissão, também pessoa importante, e aí já, pronto, já todos falávamos aqui de uma cabala, a senhora Merkel, já havia até os portugueses que eram contra António Guterres, os antipatriotas, os traidores e tal. E, portanto, tudo isto já estava montado para as duas situações. Portanto, fosse qual fosse o resultado, tínhamos a coisa justificada. Um dia mesmo, pai, dois dias antes, ainda esta teoria da Senhora do Leste ainda vingou, não é? Portanto, os russos terão dito uma coisa desse género, e o Ban Ki-moon, agora era bom era que fosse uma senhora e tal. E, de facto, algo que noutra situação, se calhar, era uma coisa consensual, como era um português que estava, nem pensar nisso. Não é? E, portanto, acho sempre interessante que todos aqueles mais céticos iam dizendo, atenção, que o que conta são os votos do Conselho de Segurança, e o poder de veto e tal, e os russos vão vetar, e não sei o quê e tal. Ah, pois, então se vai ser a senhora búlgara, é porque a questão da Ucrânia já está arrumada, já está negociada, coitados dos ucranianos, porque já venderam isto aos russos e tal, para que sejam uma senhora e tal. A Merkel já vendeu a Ucrânia à Rússia para que seja a senhora da Bulgária e tal. E, portanto, na verdade, nada disto se confirmou. O senhor russo disse que, ainda por cima, era o presidente do porta-voz, em exercício, creio, do Conselho de Segurança, e disse que era uma... O Guterres era consensual, tal, que tinha que ser por aclamação e tal. E, portanto, deduzo que tudo o que foi dito antes tenha perdido a validade. Portanto, a questão da Ucrânia já não está vendida, portanto, a necessidade de ser uma senhora já não é necessidade. Portanto, até ali uma coisa interessante, que desta vez que era uma senhora de certeza, acho que os quatro primeiros foram homens, não é? Os mais votados e tal. Portanto, enfim, lá temos o nosso engenheiro António Guterres como secretário-geral da ONU, acho que é interessante, é bom para Portugal, é uma figura respeitável e importante, ponderada, uma figura com prestígio internacional, enfim, como se viu, mas não, obviamente não poderia ascender a um cargo desta natureza.
Entra em funções de 1 de janeiro?
Sim, alguém que construiu este caminho de forma muito sólida, parece-me. Portanto, quando aqui há um ano atrás, sensivelmente, ainda não há um ano, mas quer dizer, quando definiu que não seria candidato a Presidente da República, quando, enfim, era mais ou menos consensual que o PS esperava por António Guterres, PS e a esquerda esperava por António Guterres para ser o candidato. Ele na altura não, enfim, colocou de parte essa ideia e, de facto, fez um caminho até chegar a um lugar que é um lugar importantíssimo, naturalmente. Enfim, não é esta coisa do presidente do mundo, não é? Como às vezes há a tendência, não é? De dizê-lo. Até porque, se nós virmos quem foram os anteriores secretários-gerais da ONU, enfim, ok, a Coreia do Sul, sim, é de facto um país potência a nível mundial, mas o Egito, Gana, Myanmar, não é? Quer dizer, a própria Áustria, não é? Que foi o último país europeu, já nos idos de 80, ainda por cima com o Sr. Kurt Waldheim, depois houve umas polémicas do seu passado, duvidoso, sou passado duvidoso, quer dizer que é difícil, de facto, que nem a Áustria, não é? Nem a Áustria, na Alemanha, é? Mas na Áustria é um país tão pequeno que alguém que o passado não seja duvidoso, mas na verdade não é agora o facto de, por acaso eu vinha a pensar nisso, não é? Nós tínhamos uma vez o Carlos Queiroz disse uma coisa interessante há uns anos. Portugal tinha uma tendência para os recordes, não é? Quer dizer, acho que era o país, não sei se mesmo em termos absolutos ou em termos relativos, em relação à população, etc., porque era que é o país que tem mais gente no Guinness Book. E, portanto, na altura era a história da feijoada na ponte e não sei o que nós éramos sempre os maiores, mas isso não significava...
E depois a história do detergente, era não a significa, feijoada, depois era o detergente.
Não significava que na base, não é? O facto de termos, já não sei se na altura era o Ronaldo, mas o facto de ter o Ronaldo não significava que o nosso futebol fosse o melhor. O facto de ter, na altura, o Prémio Nova...
Por procuração. Cansa menos.
Exato, era o individual, não é? Mas, por acaso, entretanto, essa teoria até cai um pouco por terra, porque até fomos mesmo campeões europeus, não é? Quer dizer, portanto, já digamos que o Ronaldo, como símbolo, teve na base também o sucesso coletivo, não é? Mas, pronto, mas de facto Portugal Portugal tem esta tendência, não é? Quer dizer, nós temos tivemos o Presidente da Comissão, não é? Durante dois mandatos, tivemos o Presidente há uns anos na Assembleia Geral das Nações Unidas, foi do Manal, temos o Vítor Constâncio, alto cargo, vice-presidente do Banco Europeu, não é? E, portanto, temos sempre umas estrelas, não é? Que, enfim, desgraçadamente, são estrelas que nós nunca conseguimos capitalizar no nosso próprio país, não é? Quer dizer, o engenheiro, o Dr. Dom Barroso, estava a iniciar ainda a sua promissora carreira de primeiro-ministro e foi logo, quer dizer, foi como o Ronaldo, não é? Quer dizer, o Ronaldo jogou uma época no Sporting, ou fez uma pré-época e tal, fez um jogo de inauguração do estádio, levaram-no logo para o Manchester United. O engenheiro Guterres teve umas épocas cá em Portugal que, enfim, não é? Quer dizer, estava já no atolava-se nos relvados, não é? Portanto, o relvado estava pantanoso, estava aquilo, era só lama, já os relvados aqui não davam, e iniciou a sua travessia até ter agora o seu reconhecimento internacional. Digamos que fez uma carreira interessante num clube mais pequeno e tal, nos refugiados, e agora chegou ao topo da carreira. O Dr. Vítor Constâncio, enfim, não é? Quer dizer, com os resultados conhecidos logo a seguir da sua ação, ou inação, ou omissão da ação, cá em Portugal, logo transitou diretamente também para uma das ligas, não é? Tipo Premier League e tal, topo, Champions League. Enfim, o professor Freitas do Amaral, enfim, era um lugar diferente, naturalmente, não executivo, mas também um lugar de muito prestígio. Também nunca viu reconhecido em Portugal, não é? O seu mérito, pelo
casa,
menos,
é?
Exatamente, portanto, é isso mesmo. Portanto, nós temos um conjunto de personalidades brilhantes, devem ser, não é? Só podem ser, não é? Portanto, tal como o senhor Butrugal, e né, estava aqui a ver, portanto, nós tivemos o Peru, a Birmânia, o Egito, o Ghana, com a presidência da Conselheira-Geral da ONU, portanto não convém que esperemos muito para Portugal, porque a história que nos mostra é que estes colossos internacionais não viram a sua condição assim tão melhorada pelo facto de ilustríssimos membros da sua comunidade terem sido secretários-gerais. Mas é um motivo de orgulho para todos.
E pois, sobre esse tema, Rosa Carneiro.
Boa noite também a todos. Pois, isto, o António Pinho inicia bem o programa e, de facto, eu estou de acordo com 99%.
Para não ser sempre coisas más.
Exato. Não, é uma coisa boa, como é óbvio, sempre que um português tem sucesso, mal para nós não é. Vamos pôr assim, não é? Mal para nós não é. Neste caso, o engenheiro Guterres é uma figura que é, digamos que, comumente considerado como uma figura simpática da nossa política, uma pessoa com qualidades humanas, intelectuais, uma pessoa de uma educação irrepreensível, um adversário político de bom trato, uma pessoa que ainda incorpora alguns valores que é importante realçar, não é? Não é uma pessoa dessas azedas e abrasivas, não é? Como vão aparecendo às vezes na nossa política. Representa, ao fim e ao cabo, uma tradição antiga, não é? Uma forma antiga de estar que me é, a mim, particularmente agradável realçar. É verdade que, pronto, isto, os ingleses têm uma expressão que é horses for courses, quer dizer, para cada corrida seu cavalo. Isto sem ofensa, não é? Como é óbvio, a comparação não é para com esse sentido. Portanto, cada corrida, efetivamente,
nos dias de hoje é importante ter esse cuidado.
Para cada corrida seu cavalo. Portanto, às vezes uma pessoa pode não ter um sucesso extraordinário numa certa área e noutra ser excelente. Portanto, a cada um o seu nicho de competência, e não tenho dúvida que o engenheiro Guterres, na medida em que lhe seja permitido, tentará, estou convencido disso, claro, tentará trazer a sua maneira de ser para o seu trabalho, não é? Pronto. Agora, é verdade que alguém que procura consensos, alguém que é dialogante, alguém que gosta de ouvir e reconciliar partes antagónicas, tem um lugar no mundo da diplomacia e no mundo da política internacional, e estou convencido que ele trará, na medida do possível, grandes benefícios às Nações Unidas. É óbvio que As Nações Unidas são também uma, isto não é para contrapor nada, não é? Portanto, uma organização algo desprestigiada no mundo, que de facto tem muita importância, mas cujos resultados dessa importância e dessa intervenção se vêem muito, muito escassamente, não é? No mundo. Nós não vamos esquecer que ainda há poucos anos, sei lá, há um caso interessante, quando o secretário-geral era o Sr. Boutros Ghali, o egípcio, não é? Pouco tempo depois, há um massacre no Ruanda, em que 2 milhões ou 1 milhão de Tutsis foram assassinados pelos Hutus, e o ministro da Defesa que tinha vendido as armas aos Hutus era exatamente o Sr. Boutros Ghali, antes de ir para a coisa. Mas ainda não é essa a questão. Eu aceito que um secretário-geral de uma organização muito grande possa antes, noutras funções, ter feito outras coisas. Se a lógica era vender armas, obter fundos para o país, e o país era produtor de armas, não sei se o Egito é produtor de armas, se não. Pois muito bem, vendeu as armas aos Hutus lá no Ruanda. O que é curioso, pronto, e isso desprestigiou, acho eu, bastante, porque ele fez um mandato muito curto também, não sei, é que as Nações Unidas foram totalmente irrelevantes no massacre dos bons dos Tutsis, ou dos maus dos Tutsis, não sei, dos pobres diabos que foram assassinados. Quer dizer, e as Nações Unidas, nós vemos-lhe a irrelevância, sei lá, há 50 ou 60 anos ou mais que há resoluções das Nações Unidas sobre o Estado palestiniano, sobre a Palestina, sobre os abusos de poder dos israelitas, etc. E, enfim, aquilo passa como Scottish Guard, não é? Aquela coisa que se dizia que se punha nas gabardinas e a chuva nem tocava, não é? Portanto, é assim, quer dizer, as Nações Unidas têm esta função de fórum mundial. Em alguns casos, nos tais casos, o Pinho aludiu a isto, em que convém àquele núcleo duro do Conselho de Segurança, lá servem para validar, para dar um ar de democrático e legal às intervenções militares, principalmente dos Estados Unidos, com os ingleses, gostam muito também, já que os americanos vão lá molhar a sopa, nós também vamos, nós também temos aqui uns tanques e uns helicópteros e umas coisas para experimentar. Mas, à parte disso, nós vemos muito poucos resultados na construção da paz mundial. Porque, assim, as Nações Unidas, para preservar a paz, e alguém pode perguntar, mas preservar onde? Onde é que está a ser preservada a paz? Quer dizer, às vezes é um pouco separar as pessoas. É, pá, não batam mais e tal, assim, umas coisas desse tipo. Nós temos a crise dos refugiados sírios. Não se notou muito grande efeito. Nós temos até ao nível conceptual, ao nível das ideias, ao nível daquilo que antes era vergonha dizer e agora não é, temos um, eu não posso dizer energúmeno, depois o senhor vem cá processar, mas, portanto, alguém que se aproxima do energúmeno, de um político do leste, a dizer que os refugiados sírios deviam ser despejados em ilhas gregas desertas. Que eu também acho o conceito muito interessante, que despejem-nos nas ilhas gregas desertas, porque aí eles ficam bem, não nos vêm incomodar à Bulgária. Portanto, há coisas a acontecer no mundo, e eu espero que, de facto, o nosso engenheiro Guterres possa, de facto, dar um contributo para ver se humanizamos isto um pouco mais, não é? E se não continuam estes alheamentos, não é?
Sim, nós vamos reparar muito nele, obviamente.
Claro, porque é nosso. Exatamente, e acho bem, temos de ter orgulho. Não é?
Portanto,
é como todos seguimos o Real Madrid.
Exatamente.
E o Manchester tem agora o Mourinho. Então, nós queremos saber o que é que está.
É um bocado isso, aquela coisa daquele eurodeputado português, Mário David, não é? Que supostamente, enfim, creio que, não é? Que tem funções no PPE e na Internacional do Centro, não sei o quê, que eu nem sabia muito bem o que é que era, que era um antipatriota, o português que quer destronar o Guterres e tal. É como o Ronaldo marcar um golo ao Sporting, não é? Que se trabalha, na verdade, não é? Que tem funções noutra instituição, que apoiava aquela candidata, ao que parece, não é? E, portanto, esta diabolização, isto que o Rocha Camilo referiu, obviamente que a ONU, enfim, quer dizer, só está de acordo naquilo que é inócuo, não é? Quer dizer, na verdade, os objetivos da ONU, na sua fundação, até depois do falhanço da Sociedade das Nações, de evitar um segundo conflito à escala mundial, na verdade, ele ainda não ocorreu, não é? E durante muitos anos se falava na Terceira Guerra Mundial, que felizmente não se concretizou, espera-se que nunca se concretize, obviamente. porque dado o poder militar de hoje em dia e da época, não é? Da época pós Segunda Guerra Mundial, enfim, seria irreversível. Agora, o que é um facto é que nos tais conflitos regionais, não é? E mesmo o arrefecer da Guerra Fria, o congelar da Guerra Fria, não teve praticamente intervenção da ONU, não é? Quer dizer, tinha muito mais a ver com os humores do Gorbachev, do Reagan e por aí fora, quer dizer, dos líderes dos Estados Unidos e da União Soviética, do que propriamente, obviamente, com as Nações Unidas, e depois vamos tendo estes secretários-gerais oriundos de países mais ou menos irrelevantes na cena internacional, justamente para, é uma espécie de mínimo, um mínimo ético comum, né? Ok, estes, até por acaso não acompanhei na altura, lá está, não era portuguesa, a eleição do Ban Ki-moon, mas aí já era uma escolha mais política, digamos assim, a questão da Coreia, das Coreias e aquilo que elas representam em termos, pelo menos de história recente, não é?
De qualquer modo, temos todos dificuldade em associar as Nações Unidas e os secretários-gerais a alguma coisa de muito relevante dos últimos 20 ou 30 anos. Quer dizer, não é a primeira ideia que vem.
É um bom formulário e é interessante para Portugal, não é? Quer dizer, que eu tinha aqui uma nota de um...
também... mais temos que dizer que nós sempre dissemos que este homem ia longe. Mas desde a primeira hora... que suspeitamos que o engenheiro Guterres ia longe. Aliás, agora há aliás uma fila de pessoas, eu sempre disse,
se o engenheiro Guterres volta para Portugal e se candidata a alguma coisa, vai ser uma grande chatice.
É só câmaras de promoção.
Vai ser uma grande chatice com o que está a dizer nestes dias, vai ser uma grande chatice. Quer dizer, o melhor de todos nós e tal.
Mas é que daqui a 10 anos, 9 anos mais ou menos, quando duram as permanências dos... Daqui a 9 anos o senhor já está à procura da reforma, não é? Vai fazer umas palestras aí pelo mundo.
Portanto, estarão agora outros a pensar, ora bem, o Guterres já está colocado, agora o bombom era que o Durão Barroso também ficasse colocado. Isto é sempre gente que vai saindo do caminho.
Tem que ser bem,
não é?
Tratados, porque depois são pessoas com credibilidade que querem para fazer discursos de apoio às
Isto
candidaturas.
É gente que vai saindo do caminho. E o engenheiro Guterres, é claro que agora toda a gente vai capitalizar imenso esta eleição do engenheiro António Guterres, que eu acho que se deve essencialmente a ele próprio. Isto visto, também não sou nenhum especialista nestas coisas, mas dá-me ideia que se deve a ele próprio e de facto à forma como foi construindo este caminho. Porque, quer dizer, se nós olharmos, por exemplo, para isto, sem querer vir aqui à questão interna, muito, mas, na verdade, quer dizer, se nós virmos o engenheiro António Guterres, enquanto primeiro-ministro, e aquilo que representa no próprio PS, quer dizer, o engenheiro António Guterres está tão longe da solução governativa que temos atualmente em Portugal, como estão pessoas do PSD, até do CDS, etc. Portanto, eu acho que é uma tradição, aliás, quando ouvia um bocado o padre Melícias, quando nos lembramos de pessoas como o ministro Oliveira Martins, etc., e por aí fora, o ministro Sousa Franco, que já não está entre nós, mas, quer dizer, toda uma tradição completamente diferente, eu diria até em muitos casos oposta, àquela que temos hoje em dia a governarmos, mas obviamente que é a família, digamos assim, não é? É muito interessante aquela ideia da família socialista, então, e pronto, e isso será capitalizado,
não é? O que é que
tem
a ver o líder ainda do PSD com a gente como o Mota Pinto ou o Sá Carneiro? Não tem nada a ver, quer dizer, é a tal nova geração,
é uma evolução,
sangue na guerra.
É uma evolução.
Mas às vezes o sangue na guerra
é muito curioso,
venoso,
como esta. Estas coisas, há um bocado, acho que era o exemplo do Boutros Ghali, e às vezes as coisas mudam muito rapidamente, não é? Quer dizer, nós há uns tempos atrás, não é? Sei lá, uns 3 anos atrás, por exemplo, coisa que o valha, quer dizer, o Lula, quando saiu, por exemplo, foi alguém que fez um percurso desta natureza, não é? Um percurso moderado, quando toda a gente achava que Lula da Silva ia ser um radical como Chávez, etc., foi um moderado no seu governo. Depois, a seguir, não é? Há toda uma, enfim, não sei se uma corte se qual será o nome. E, por exemplo, tivemos agora esta questão da destituição da Presidente Dilma, que foi uma... Cá em Portugal, então, todos tínhamos uma opinião formadíssima sobre a situação, não é? Quer dizer, inclusivamente, quando António Costa foi ao Brasil encontrar-se com o novo presidente, foi criticadíssimo pelos seus parceiros de governo, etc. Ora, no Brasil, nós vimos na televisão milhões de pessoas nas ruas, golpe de Estado e tal, o senhor Maduro, enfim, se ainda tivesse petróleo, se calhar tinha patrocinado uma... Ele ainda petróleo não deve ter, não sei se consegue retirá-lo ainda, mas se consegue extraí-lo, mas enfim... quase que invadia o Brasil e tal, ou até umas coisas desse género, umas tropas e tal. Ora, houve um ato eleitoral no Brasil, não é? Entretanto, umas eleições locais, umas eleições estaduais e autárquicas, onde o PT se tornou no décimo partido mais votado, não é? Que perdeu 60% dos votos nestas eleições agora. Passou de 630 prefeituras, não é? Câmaras, para 256. Portanto, quer dizer, quando o povo foi chamado a votar, não é? Tranquilamente, portanto, e este é o PT, portanto, nós podemos dizer, são eleições locais, não são eleições nacionais. Ok, mas é, se calhar é a penalização daqueles que estão mais próximos das pessoas do PT, não é? Quer dizer, e de facto... Agora já não ouvimos os comentários, já não ouvimos. Quer dizer, o partido lá do Sr. Temer, que certamente que não estou a defender, mas só estou a constatar.
Não é presente.
Só estou a constatar.
Segundo dizem, nem
não é conheço,
presente.
Não conheço o senhor. Não conheço a obra, não faço ideia. Mas o que é um facto
às vezes
é que.
Mais obra, pior.
É que. Eu acho que até tem obra poética.
Eu tenho medo dos.
Acho que até é um intelectual.
Acho que
é até um intelectual.
Fazem muita obra, às vezes.
É aquela coisa
de
rouba, mas faz.
Opa, isso. Estou como o outro, puxo logo da pistola.
Mas o que é um facto é que. É curioso como umas eleições desta dimensão, não é? Num país como o Brasil. Já não merecem comentário, não é? Quer dizer, há um mês atrás ou dois, já não sei, quando foi lá aquela coisa do impeachment, toda a gente tinha uma opinião sobre o Brasil, nossos partidos e tal. Agora, pelos vistos, como as eleições no Brasil não são propriamente umas eleições de meia dúzia de pessoas, não é? Quer dizer, são eleições com milhões de pessoas a votar e os resultados são estes, não é? Não houve grandes agitações, digamos assim.
Pois, nós vamos tendo múltiplas fontes de distração, que é assim, quanto mais estivermos distraídos, a ver os telejornais em que não há notícias e preocupados com coisas que, enfim, são um pouco laterais, menos nos dedicamos a ver aquilo que devemos estar a ver, que é efetivamente a nossa realidade, o nosso cotidiano, os problemas do nosso dia-a-dia. Eu, o Brasil, sigo assim, muito de longe, embora eu tenha uma ascendência lá remota, ligado ao Brasil. Mas, enfim, agora não tem ninguém que eu conheça que por lá ande. Não, mentira, minto. Há um brilhante pintor aqui de concelho que vive no Brasil, que não sei se lembra, o Júlio Pires, não é? Brilhantíssimo pintor deste concelho, que vive neste momento no Brasil. E, portanto, que eu saúdo, ele não estará a ouvir, mas pronto, que saúde.
Mas já tivemos feedback do Júlio Pires.
O Júlio Pires, exato.
Online, que... sabe-se lá quem está por esse mundo.
Exato. O Júlio Pires...
Devia estar.
Que ainda estava no ano passado, há dois anos. Foi o autor daquela...
Até sobre os números online são surpreendentes.
Exato.
Agora,
aquela gravura que normalmente a confraria do São Gonçalinho... produz uma gravura que depois é comprada para as pessoas em homenagem ao São Gonçalo. Era um belíssimo trabalho do Júlio Pires, que pronto, está longe, mas os amigos e os que gostam da obra dele vão se lembrando dele. Mas pronto, este apontamento local a propósito do Brasil.
Há muita gente a voltar, agora estava a pensar, há muita gente de facto a voltar nos últimos anos.
Pois não, nós precisamos de... Isto é um os países, quer dizer, nós queremos sempre que haja um desenvolvimento harmonioso, tudo devidamente equilibrado. Mas os países que estão em crescimento ou em desenvolvimento, é como um adolescente, às vezes crescem as pernas muito depressa e os braços ainda não crescerem, depois vêm os braços e depois não sei o quê. Quer dizer, as coisas são sempre um pouco desengonçadas do desenvolvimento. E eu digo isto porquê? Porque, sei lá, houve uma altura em que se dizia, bom, não há cultura, não há espaço. Onde é que o teatro vai acontecer? Onde é que o bailado se vai fazer? Não há palcos, não há plateias, não há sítios, não é? E depois começaram-se a fazer os sítios, e agora diz, bom, os sítios são muito grandes, não há espectadores e não há... Estas coisas nunca vão absolutamente a par, porque até nem faz sentido que vão. E, portanto, é bom que, de facto, os nossos produtores artísticos, não é? Os nossos artistas, possam ganhar a vida aqui, embora não seja difícil. Eu selecionei para hoje um outro assunto. O Brasil, neste momento,
Sim, só uma nota, também não é...
Eu pessoalmente acho que aquele processo todo de afastamento da senhora, sem haver uma acusação formal de nenhum crime ou de crimes concretos, achei aquilo um pouco enviesado. Mas como a gente também não percebe muito bem, nem sabe muito bem como é que são as formas de funcionar, enfim, vamos... Eu abstenho-me de dizer isto ou aquilo. Aquilo pareceu um pouco duvidoso, mas pronto, isso, o Brasil é um país sui generis.
Isto ao longe é obviamente duvidoso, mas quer dizer, pareceu-me uma coisa, não é? Parlamento, Senado, etc. Quer dizer, não foi propriamente um golpe de Estado, não é?
Mas eu sou daqueles que é assim, preocupo-me muito com os outros, mas connosco é que...
Este resultado eleitoral
diz qualquer coisa.
De alguma forma...
E os eleitores, não podemos desvalorizar o que os eleitores dizem. Quem não vai votar não se pode queixar do que decidem os que votam, e os que votam, votam como muito bem entendem, e na verdade há muitos fatores que influenciam os resultados das eleições. Às vezes as pessoas votam a protestar e de repente protestou toda a gente, e o resultado pode nem ser o que as pessoas todas queriam, mas pronto, é assim que calha, é assim que com esses dados que se tem que julgar. Agora, eu estou muito preocupado é com outro assunto. Estou preocupado porque, de repente, cabeças super bem pensantes do nosso país estão a ver inconvenientes no facto do governo poder vir a fornecer livros gratuitos às crianças. E eu adoro isso. Acho que é espantoso que eminentes juristas, gente que perde dias e horas a pensar pensamentos muito complexos, que nunca se lembrou de preocupar com as crianças que vão para a escola com fome, ou que bebem sopas de cavalo cansado. Sopa de cavalo cansado e a fome, pelos vistos, não é inconstitucional. Mas um governo fornecer livros às crianças já é ali um problema danado. Bom, fornecer livros gratuitos é a mesma coisa que fornecer professores sem as pessoas pagarem. É a mesma coisa. Ser o livro, ser o professor, ser a carteira, sem ter que levar o banquinho e a mesa de casa. Quer dizer... Tudo isso faz parte de um só pacote de dados que... E, aliás, é curioso que esta gente que não gosta que o Estado dê nada às pessoas não tem problema nenhum em achar que é perfeitamente correto que o Estado dê o que é de todos a só alguns, não é? Que salva os bancos de banqueiros ladrões, não é? Que salva organizações de pessoas absolutamente... terroristas do ponto de vista financeiro, mas depois, se o Estado dá mais 10 euros, aqui deu rei, pá, já tem a ponto de família a mais, pá, com 300 euros vive uma vida de luxo. Pá, e tá.
O Costa é que veio dizer que é preciso ver se quem recebe pensões, pode receber ou não.
É preciso discutirmos os assuntos, sem ser com eu nestas questões não tenho nenhum pensamento politicamente correto. É-me absolutamente indiferente de onde é que aquilo que eu considero uma tolice objetiva venha. Não quer saber. Aliás, não sou famoso politicamente correto. Eu sei é que tenho um artigo de jornal de um eminente constitucionalista, parte agora à moda de haver vários pais para o mesmo... Não é? Aconteceu esta coisa, sim, vários pais para o mesmo nascimento.
Também é pai da Constituição.
Também um pai da Constituição. Pelos vistos teve dois ou três pais especiais e os outros foram assim só, tipo, de aluguer, ou barrigas de aluguer, ou pais de aluguer, não sei, mas um pai da Constituição que veio dizer que ofereceu os livros às crianças, ou forneceu os livros às crianças.
Se tivesse sentido nisso, não tinha grande orgulho, por acaso, confesso.
Não, mas é inconstitucional.
Podia ser aqueles filhos que, é filho, ok, mas...
Não, mas é assim...
Correu mal, estragou-se.
Para o mal ou para o bem, a Constituição é aquele código aquele conjunto de regras que nos vai regendo, pronto, ainda não nos estamos para aqui a assassinar como noutros sítios, portanto, vai funcionando. O Pinho pode dizer que precisa de aperfeiçoamentos, eu posso dizer que precisa de outro. Se calhar toda a gente acha que precisa, mas se calhar no meio termo que nos entendemos. Agora, esta questão dos livros, eu acho uma piada. Eu lembro-me de vir, e agora haverá muita gente a dizer que sim, senhor, assim que deve ser. Ou ao contrário, se não lhes agradar a cor política do especialista, haverá muita gente a dizer, pouca vergonha, finalmente, o governo que quer ajudar as crianças mais desfavorecidas e todas, dar qualquer coisa de retorno às pessoas e tal, e vêm estes indivíduos a dizer isto. Eu lembro que, nos anos 80, tendo trabalhado lá fora, em sítios de uma extrema esquerda terrível, quer dizer, era a Inglaterra da senhora Maggie Thatcher, não é? Nenhuma criança do ensino primário, para falar desse, não é? Que era o que eu conhecia bem, pagava livro nenhum. Chegava à escola de mãos vazias, a não ser qualquer livrito de biblioteca na mão, e saía da escola exatamente de mãos vazias, a não ser qualquer livrinho para ler em casa se quisesse. O trabalho que era para acontecer na escola, acontecia na escola, durante aquele dia letivo. Nem uma borracha levavam, nem um lápis, nada. Iam assim. É verdade que havia uma coisa que era uma certa desilusão. Eu, que já cá em Portugal só escrevia em bom papel branco, claro, coxê, brilhante, aqueles cadernos ingleses, pá, era de um papel reciclado, castanho, meio poroso, pá, mostrava mesmo a indigência daquela civilização. Mas pronto, isto para dizer o quê?
Sim, os manuais.
Os manuais eram fornecidos pela escola, naturalmente. Qual é o problema? Manuais, a escola fornece o professor, fornece o manual.
Manuais com papel de lista telefónica, etc. Não há suécias deste mundo.
Pronto, pois, portanto, todas essas coisas é problema, devem ser encaradas com naturalidade. É preciso, há duas coisas que eu vou só dizer sobre este assunto, que é esta. Há várias correntes no nosso país, duas, uma supostamente correta e outra supostamente incorreta, e que eu acho que as duas são incorretas. A primeira é aquela que acha que as pessoas têm que pagar tudo. E se não pagarem, têm que se pôr na fila e tal, de mão estendida, à espera que lhe seja reconhecida a indigência. Incomodam-me essas pessoas. Mas também me incomodam as outras que acham, ao contrário, que aqueles que têm mais alguma capacidade financeira têm também que pagar tudo. Porque isso desvincula as pessoas da obrigação de pagar os impostos. Eu já aqui dei várias vezes, muitas vezes vem-me esse exemplo, a piada do primeiro inventário patrimonial bem feito da Europa, é um livro que se chama Doomsday Book, feito depois dos normandos conquistarem as ilhas britânicas, e o rei da Normandia, não é, quando conquista aquilo lá, o Guilherme, manda fazer um inventário dos bens, porque na Idade Média, não é, quem não tivesse bens era um servo da gleba, podia-se lhe cortar o pescoço à vontade. Então, todos os habitantes das ilhas, quando chegavam os homens do censo, punham-se em fila para dizer quantas galinhas tinham, e porque queriam pagar impostos, porque eram os impostos que faziam com que pertencessem à sociedade e, portanto, fossem protegidos pelas leis. Eu achei isto sempre muito interessante, achei curioso, não é? Esta ideia de que nós vivemos numa sociedade, pagamos impostos, é como a nossa cota para o clube da nossa predileção, pagamos a cota, temos direito de usar os serviços, ir ao bar, jogar uma bilharada, jogar as cartas com os outros velhotes, não é? Bem, qualquer coisa assim, não é? Temos acesso. Na sociedade é o mesmo, nós temos o dever de pagar impostos, porque é isso que nos permite ter acesso aos serviços da sociedade. Quer se ganhe pouco, quer se ganhe muito. Os que ganham muito pouco pagam só impostos indiretos. Os que ganham um pouco mais e que entram em certos escalões começam a pagar indiretos e diretos. Mas isso não quer dizer que, pelo facto de ganharem muito, não tenham também direito a serviços. Porque se nós dissermos a alguém, o senhor tem que pagar 50% do seu salário porque e tal, é preciso solidariedade e não sei o quê, e a pessoa não vir rigorosamente nada em troca, a pessoa sente-se desvinculada da obrigação. A pessoa fica só vinculada a ter que fugir o mais que possa desse assalto que lhe é feito, não é? Portanto, nós precisamos que o Estado preste serviço às pessoas por duas razões. Uma, porque as pessoas precisam, aquelas que precisam muito. E outra, porque é preciso vincular as pessoas às obrigações de financiamento do Estado. Este é o meu ponto de vista. Não é muito ortodoxo. Porquê? Porque vem um pouco de um lado e um pouco do outro. Agora, esta ideia de que nós que temos gente com tantas dificuldades e que sabemos uma coisa interessantíssima, que ainda recentemente a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, num artigo dizia Dizia que, em média, nos 12 anos de escolaridade obrigatória, os valores não são estes para cada ano de escolaridade, mas vamos usar a média que eles calcularam, são 124 euros. Ora, imaginemos uma mãe solteira, coitadinha, tem um salário mínimo, tem dois filhos, paga isto como? Nesse mês em que compra os livros não come, tem que pedir favores a alguém. E depois há outra questão que as pessoas esquecem do ponto de vista operacional, que é a falta de material, seja ele qual seja, numa escola, é sempre perturbadora do trabalho daquele aluno, mas do trabalho de todos. Uma coisa curiosíssima, as pessoas muitas vezes esquecem, dizem, trouxe livro, é ele que é prejudicado. Ah, esqueceu-se do lápis e tal. Não, não é verdade. Cada falta de material, cada falta de equipamento, prejudica o aluno a quem falta e todos os outros. Todos os outros, muitas vezes na mesma razão. Porquê? Porque todos os momentos de paragem, de perturbação, do funcionamento desta equipa que é uma turma, causa prejuízo a toda a gente. Portanto, o senhor Canutilho diz até uma coisa interessantíssima, que é a reutilização dos manuais escolares não favorece o sucesso escolar. Fantástico. Quer dizer, eu sou catedrático de Direito e sou especialista no Benfica. Não é? Quer dizer, isto, o nosso país tornou-se uma coisa aflitiva. Quer dizer, dá-se um pontapé numa pedra, aparece 10 especialistas em educação. Então, a reutilização dos manuais escolares não favorece o sucesso. Favorece, sim, senhor. Eu estudei latim. Isto não é para me gabar, mas pronto, estudei latim. No fim do meu secundário, o dicionário que eu usei foi exatamente aquele que o meu pai tinha usado 40 anos antes. Neste caso, eu não vou dizer agora que os livros todos podem ser reutilizados 40 anos depois, mas que se saiba que há aspectos do que é o conhecimento que o livro pode ser de 1800 e vamos aprender a mesma coisa. Quer dizer, esta ideia de que é preciso estar sempre a deitar fora e a fazer, e a deitar fora, e a comprar. É uma ideia que tem a ver com o quase monopólio em que vive a nossa edição escolar, que, ao contrário do que se diz, não está sujeita àquela liberdade editorial dos outros livros. Os outros livros, tudo bem. Eu quero publicar um livro de poesias, de viagem, um romance, etc. O livreiro corre um risco. O livro manuais, escolar é outro mercado. Os regulamentado pelo Estado e que sustenta...
Com preços regulados. Etc.
Mas depois, quando vamos ver os preços,
agora,
são duvidosos, ainda por cima, com aquilo que nós sabemos que é pago aos autores. Quer dizer, o livro escolar
é o problema
não só,
dos autores,
pronto, não, mas não só expolia as famílias,
não, isso
como,
não...
como. Bom, e tem esta outra componente que é esta, que é só para dizer isto, que é tem de facto. Uma implicação grave, a falta de material, a ausência de material na qualidade do ensino. Mas não é como diz aqui este senhor que não favorece o sucesso. Isso, ele não pode afirmar isso, porque isto é absolutamente uma coisa crassa. E também não pode dizer que a reutilização dos manuais escolares dificilmente pode ser considerada um fim constitucional. Ora, tudo aquilo que um governo faça, que leva as pessoas a ter igualdade de oportunidades, tem que ser um fim constitucional. Ou isto é só as vírgulas e os pontos e vírgulas e tal, e ele, o meu amigo tem uma tipografia, deixa cá fazer aqui um jeito teórico.
Quando acharem por Vânio Pinho, se calhar um intervalinho musical vinha a calhar. Exato. Porque senão daqui a bocado juntamos.
Pois, não, mas incomodou-me este texto.
Sim, esta questão dos manuais é uma questão que
há anos
que se, conheço bem.
Há anos que se anda a discutir isto.
Já trabalhei nela em várias.
E os argumentos às vezes são uma coisa.
De vários pontos de vista. E, de facto, acho que é interessante, podemos falar sobre ela. Eu acho que, assim, hoje em dia, os manuais são absolutamente luxuosos. Quer dizer, as pessoas, se calhar quem nos está a ouvir, uma grande parte das pessoas sabe que eles são muito caros, mas nunca olhou para eles, nunca os folheou, nunca os viu. Quer dizer, quando nós vemos, de facto, um manual que custe, por exemplo, 16 euros, sei lá, 16, 20, 21, por aí fora, 35, dependendo dos níveis de que estamos a falar, se nós formos a uma livraria e virmos um livro equivalente, digamos assim, em preço, o manual tem que custar muitíssimo mais dinheiro, não é? Quer dizer, todos os manuais são best-sellers pela quantidade que se vendem, não é? Mas, na verdade, os manuais são luxuosos. Nós professores, temos que analisar os manuais para os escolher. Recebemos, numa determinada altura do ano, imensos manuais de todas as editoras, etc. Cada editora tem mais do que um manual, por exemplo, de cada disciplina. E, de facto, são coisas absolutamente luxuosas. A impressão, a qualidade das imagens, tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa. Portanto, de facto, eu duvido muito que o Estado possa oferecer aos alunos todos manuais daquele valor. A não ser que... O que possa, isto é, poder pode, claro que pode, não é? Quer dizer, em vez de fazer uma travessia pedonal, não é? Que arreia no primeiro dia em que é usada, porque é muita gente a usá-la.
Se fosse eu negociar, não era para isso.
Agora é assim, obviamente que os manuais são caríssimos. E estes países que o Rocha Carneiro referiu, eu lembro-me de uma vez numa conferência, o Dr. Adão Fonseca dizer que os filhos em Inglaterra, o caderno que não chegava ao fim passava para o ano seguinte, lá no colégio. E não era um colégio de certeza de dois tostões, não é? Quer dizer, nós vemos.
Isto é profundamente educativo.
Nós vemos isso nos filmes, etc., que os alunos andam todos fardados, a rigor, mas depois olhamos para o que têm à frente, não é? E não é de facto nada de luxuoso. Esta questão dos tablets, etc., quer dizer, nós tivemos aqui há uns anos um epifenómeno dos Magalhães e não sei o que é, que na verdade em termos pedagógicos foi zero, porque eles acabaram no ano a seguir, porque pronto, aquilo foi um show-off e acabou.
Só Alvaro, ficou provado que aquilo que eu disse na altura, que era um erro absoluto entregá-los aos alunos, que eles deviam ser herdados por turma, 20 ou 30, para uso das escolas, ainda hoje haveria a possibilidade de os utilizar. Ao ter sido dado às pessoas, serviu foi outro fim, opinião. Serviu foi outro fim, que já se percebeu qual era. Que era a divulgação do acesso à internet móvel, etc. Sim. E a vinculação de um fator grande do número grande de portugueses é um interesse.
O Estado não teve, capacidade para manter essa opção.
Não, mas o Estado tinha capacidade problema. Se usasse a inteligência, porque... que era, não há dinheiro para todos os anos dar 100 mil computadores a crianças, mas há dinheiro para dar a cada escola 20 por turma.
Mas é mais barato que os manuais, ou não sei também. É mais barato.
Na altura não
é mais barato hoje em dia, se eu compro uma licença, mesmo das mesmas editoras que vendem os manuais, que me custa 25€ por ano e tem os manuais todos, é mais barato que um só manual.
Claro, mas no entanto é preciso.
Portanto,
agora também
é mais barato que um só manual.
Sim,
nesse princípio do fica na escola, não vem com o manual para casa carregado a dar cabo das costas e a fazer trabalho de casa não sei o quê. Mas, princípio, então, é que é mesmo muito mais barato. Agora, isso é
o
que
o problema
era...
dos tablets é outro. Pois é um problema também técnico. Ainda recentemente a Universidade Complutense de Madrid, a Faculdade de Psicologia...
Os manuais são trocados todos os anos.
Claro, mas é assim, a ideia de usar um manual vários anos seguidos, só para quem não perceber como é que funciona uma escola é que lhe mete confusão. Não há problema nenhum em se o manual for feito para isso. Não é? Se a parte que é,
já é.
Pronto, e portanto não há problema nenhum. Eu lembro de ver as funcionárias que eram
uma escola que troca manuais há imensos anos. Ainda nem sonhava com isso. Agora também, depois também há
por amor de Deus,
o governar a partir do Tribunal Constitucional foi algo que começou no governo anterior e aí era tudo inconstitucional. Agora, pelos vistos, esse senhor
teve que ser
porque o governo era o outro, não é?
Teve que ser, até deixado de ser. Agora.
Portanto, mas eu tinha aqui um tema musical, isto para não juntarmos os dois, que encaixava perfeitamente no que o Rocha Carneiro começou a... por onde o Rocha Carneiro começou a sua intervenção, e até parecia que tínhamos combinado mais uma vez, apesar de já não nos vermos há uns meses, desde a última vez que estivemos cá, que trouxe aqui um tema dos Beatles, do Beatle que eu se calhar até aprecio mais, o George Harrison, que era mais low profile e que depois com coisas muito interessantes, quer dos próprios Beatles, que normalmente nem se distinguiu muito bem, que eram dele, não é? Porque eram o John Lennon e o Paul McCartney sempre, não é? Quem aparecia, e quem até depois as carreiras que tiveram posteriormente foram de facto mais exuberantes. E até algumas questões interessantes que, segundo se vai lendo e tal, que tipo, às vezes o George Harrison achava que os outros Beatles não tinham até um dos temas deles, um dos seus temas, ele queria que fosse o Eric Clapton a tocar, porque achava que tinha uma alma na guitarra que os outros não tinham e tal. E aqui então trouxe um tema que eu que me lembrei, obviamente, que não é inocente politicamente, não é? Enfim, será um tema que não, o tema associado a ele, não, se calhar não temos tempo de discutir hoje, mas esse está sempre atual, infelizmente, que é esta coisa dos impostos, não é? Do cobrador de impostos. É? O facto de nós termos o sol, as vistas, a morte, agora a gordura, não é? Agora vai haver um imposto sobre os produtos que nos fazem mal. Tal, é? E depois encontrei uma citação do nosso Primeiro-Ministro em 2009, que disse que não aumentarei impostos. Portanto, se não houver alternativa, demite-me imediatamente. Isto em 2009, não é? Já foi nos idos de antes de Cristo, quase. Portanto, então trouxe aqui um tema dos Beatles, do seu célebre álbum, não é? O Revolver, mas eu trouxe uma versão de, creio que é de 1983, uma versão ao vivo no Japão, já com o George Harrison a solo e com o Eric Clapton, que é sempre uma mais-valia em qualquer tema, que é esta coisa do taxman, não é? Portanto, o cobrador de impostos. Não é? E então aqui o cobrador de impostos, eu até trouxe aqui uma versão também traduzida, não é? Portanto, eu sou o homem, eu sou o cobrador de impostos, não é? Um para si, 19 para mim, não é? Este é one for you, 19 for me. Depois o... Se só levo 5%, fica agradecido por não levar tudo. Depois sou homem dos impostos, né? Se conduzires eu cobro impostos na rua, se te sentares eu cobro impostos no banco onde te sentas, se ficar frio vou cobrar pelo calor, se for passear cobro pelos pés, e de facto é esta coisa que tudo o que nós fazemos, não é? Tudo, não deve haver nenhuma atividade que nós façamos na vida que não esteja sujeita a impostos. Portanto, e o Rocha Carneiro há pouco começou a falar sobre isso, e, portanto, o mesmo na hora da morte, não é? Para os que morrem, declarem os seus centavos. Não é? Quer dizer, não vão agora morrer e pensar que isto está resolvido, não é? Porque há um imposto sucessório e por aí fora. Portanto, aqui fica o taxman do George Harrison com o Eric Clapton, mas eu ia dizer um dos sucessos dos Beatles, mas todos os Beatles são sucessos, e esta até nem é das mais óbvias dos Beatles.
É por isto também que é muito bom ouvir-o falar, claro, na Terra Nova. Voltamos já para ouvir também a proposta do Manuel Rocha Carneiro. Portanto, voltamos já. The Taxman de George Harrison, a proposta do António Pinho. E porque não temos muito mais tempo, exato, Rocha Carneiro...
Vou eu. Eu eu prometo que este ano não vai ser só música portuguesa. Vou continuar com a mesma regra dos outros anos, que é as coisas que eu gosto. Mas eu tinha que começar esta nova temporada, como agora se diz, não é? Nova temporada.
A rentrée.
Tinha que começar com alguém porque eu tenho muitíssima admiração e que considero muito, um homem que já morreu há bastantes anos, o Adriano Correia de Oliveira. Que não só é um homem que tinha uma grande capacidade de escolher e de cantar aquilo que era bom, pronto, como tinha uma voz, como aliás o Zeca Afonso também tinha uma grande voz, mas eu acho que o Adriano ainda ia uns pontinhos além, mas isto é de subjetivo, portanto é só uma opinião, e que nesta canção essa voz é mostrada no seu máximo esplendor, do meu ponto de vista, porque é uma canção cantada sem acompanhamento musical, a não ser uma percussão, só percussão. E depois, claro, começa com umas palavras daquelas que vêm a propósito daquelas notícias que tivemos há pouco tempo, dos estágios em que os pobres desgraçados ainda tinham que pagar às empresas onde estagiaram. E esta canção começa assim. Quatro coisas quer o amo, tanto o patrão, do criado que o serve. Quatro coisas quer o amo do criado que o serve. E o que é que ele quer? Deitar cedo, cedo erguer, comer pouco, andar alegre. Comer pouco, andar alegre. Portanto, e deitar cedo, cedo erguer e trabalhar. Portanto, trabalhar muito e receber pouco é a ambição universal daqueles que gostam de guardar para si o resultado do trabalho dos outros. E, portanto, para que não se mude a matriz da música que eu escolho, aqui está o Adriano Correia de Oliveira, Canto dos Ceifeiros.
E assim terminamos a nossa emissão.
Muito boa noite.
António Pinho, Manuel Rocha Carneiro, obrigado pela vossa presença neste Falar Claro. Há mais dentro de 15 dias aqui na Terra Nova. Até lá.
Quatro coisas quero amo do criado que o serve. Quatro coisas quero amo do criado que o serve. Deitar cedo, cedo erguer, comer pouco, andar alegre. Deitar cedo, cedo erguer, comer pouco, andar alegre. Já se vai o sol embora por detrás do cabecinho. Já se vai o sol embora por detrás do cabecinho. Quem dera ao patrão atá-lo na ponta de um nagalhinho. Quem dera ao patrão atá-lo aí na ponta de um nagalhinho. Já lá baixo vem a noite, já lá vem nossa alegria. Já lá baixo vem a noite, já lá vem nossa alegria. Tristeza pro nosso amo que se lhe acabou o dia. Tristeza pro nosso amo, ai que se lhe acabou o dia. Se ele quisesse e bem pudera fazer o dia maior. Se se ele quisesse bem pudera fazer o dia maior. Dar o nó na fita verde que não se pusesse o sol. Dar o nó na fita verde, ai que não se pusesse o sol. Andando eu a ceifar nas ladeiras do Consuli, andando eu a ceifar nas ladeiras do Consuli, não me venhas a lembrar, menina da saia azul. Não me venhas a lembrar, ai menina da saia azul.